só que o...
Não,
o
nome de Deus e da lei dele vão iniciar
a sessão. Mas fala, amado.
Apreciação e votação da ata. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. A ata está aprovada. Expediente do Executivo, ofício 086-2019, peço leitura.
Posterior votação. Projeto de Lei número 027, de 26 de abril de 2019, o qual homologa a assinatura do Termo de Cooperação número 302, firmado entre o município e a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Projeto de Lei número 028, o qual altera o artigo 3º da Lei número 3594, de 2017, com redação dada pela Lei número 3679, de 2018, que tratam do Programa Municipal de Premiação aos Consumidores mediante termo de adesão ao uso da plataforma Nota Fiscal Gaúcha do Estado do Rio Grande do Sul. E Projeto de Lei número 29, o qual autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$3.338.967,14 em recursos. Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemos atenciosamente o Prefeito Municipal Cláudio Grande Schmidt.
Do Legislativo, requerimento dos vereadores, Marcelo Schneider.
Marcelo Luiz Schneider, vereador, havia afirmado que, respeitosamente, requerer que sejam encaminhadas as solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal providencie na execução da calçada de passeio que compreende entre o bairro São José até a Barra do Forqueto, reduzindo riscos aos ciclistas e pedestres.
Helena Mate.
Vereadora, tem afirmado em respeitadamente do poder que sejam encaminhadas as solicitações a seguir ao Executivo Municipal. E a Administração Municipal estude a possibilidade para a implantação de barreiras radiadas junto às esquinas das lojas Benoi, Prática, Via Esporte e Secretaria da Educação, proporcionando maior segurança aos pedestres, fazendo com que os mesmos utilizem as faixas de segurança recuadas que agora existem. Vereadora Maria Helena.
Kiko Noronha.
Pedro Bonito e Freitas Noronha. Vereadora, tem firmado bem respeitosamente o decreto que sejam encaminhadas as solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que o departamento responsável verifique a possibilidade de execução de alargamento da ponte na Rui Barbosa, próximo ao que assine materiais de construção. Que o departamento responsável faça substituição de lâmpadas em postes de iluminação pública na Rua Aurora, em frente à casa de número 428, bairro Nascer do Sol. Que o departamento responsável verifique a possibilidade de instalação de um redutor de velocidade quebra-molas na Rua Matias Rupes, bairro Rio Barbosa. Vereador Pedro Bonito Freitas.
Pequeno expediente, 3 minutos sobre matéria lida. Grande expediente, fazer a execução junto à mesa.
Thank you.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Luiz Boto.
Vamos saudar a senhora presidente, colegas vereadores, secretário, jurídico, imprensa. Um dos assuntos que eu quero comentar hoje é sobre o trabalho que está sendo feito em Picada Rogo-Meio para a futura construção do asfalto. O belo trabalho que empreiteira está fazendo a instalação da rede de água e a comunidade está muito apreensiva e dá para se notar assim, que está todo mundo esperando essa obra que vai acontecer aí. Também agradecer a administração municipal que empenhou sua palavra em fazer uma parte de asfalto na comunidade de Catarro do Meio. E eu até achei que isso fosse sair mais tarde, mas enfim, a obra já está andando, está sendo feito o trabalho da base pela administração municipal, onde barateia bastante o custo da obra. Isso é muito importante. Espero que o município faça outras obras em outras comunidades ou bairros nesse sentido, aonde se pode fazer mais com menos. É uma ideia que foi bem adotada e espero que dê bons resultados. Seria isso, obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Pantera.
Cumprimentar o presidente, colegas, imprensa, que nos assiste aqui. O primeiro assunto que eu quero abordar hoje trata da Avenida Carlos Suri. Fui procurado no final de semana por algumas pessoas, moradores. Onde é que a pracinha lá está sendo cuidada, de certa forma, e pelo grupo de danças Zé Montcuno. Ela tá, por sinal, está muito bonita, muito frequentada aos finais de semana e durante o dia por moradores, crianças. Porém, a grande preocupação dos moradores ao redor dessa praça é com a velocidade que os motoristas andam naquela avenida. Então, me pediram mais uma vez e eu coloquei. Já foi levantado nessa casa inúmeras vezes por mim, vereador Darcy, Kiko Noronha, mais alguém, sobre os quebra-molas. Então eles pedem encarecidamente que a prefeitura dê uma atenção especial para não, amanhã depois, possa ocorrer o pior, um acidente, um atropelamento. Então, já tem até abaixo assinado, tem pedidos de vereadores, acho que o prefeito já está ciente disso há tempo. Então, a gente pede que eles dêem uma atenção, porque envolve muita gente, é uma avenida bem movimentada. Os moradores cuidam da avenida, dos canteiros com flores, então acho que é o mínimo que a administração pode fazer. Eles não estão pedindo muito, estão pedindo apenas que seja colocado os quebra-molas e a iluminação da própria praça sim está precária. À noite está sendo usado por indivíduos que não pertencem àquela, àquela rua, àquela, para usar para, enfim, para coisas indivíduas. Então, os moradores estão pedindo, e eu reforço aqui nessa casa, que a administração dê uma olhada com carinho nessa, para essa avenida, para os moradores, a iluminação da pracinha e os quebra-molas que são de suma importância. Fui procurado também essa semana, ontem, hoje até por moradores, até estive passando também, final de semana, a estrada Pasto Corvo está em situações bem complicadas, a gente tem chuvarada, né? Mas muita. Por pessoas muito passa caminhão de leiteiro e então e a estrada realmente está ruim, as condições não tão boas e eles vêm me cobrando, vieram me cobrar, então eu também deixo aqui meu reforçando o pedido ao secretário Paulo que dê uma atenção para as estradas do Pasto Corvo. E o último assunto que eu quero comentar nessa casa hoje é um assunto antigo já, que é o trio da nossa cidade. E parece que eu vi no jornal aí que a administração recebeu pessoas da EGR em conjunto com outros, que vai sair alguma obra para melhorar. Porém, a gente também, como vereador, a gente da bancada progressista e do PDT, a gente também teve conversando com a EGL até em Porto Alegre sobre esse assunto. A gente sabe que a solução para o nosso trevo ideal é elevada, né? Mas também a gente sabe que isso aí é um projeto com valores astronômicos. Então a gente está sugerindo também, ou a gente está indo atrás de valores, não está cobrando, a gente vai sugerir à administração que seja uma alternativa. Se é a melhor, não sei. Mas está funcionando em outro município, né, que a gente teve uma audiência em Venâncio Soares na sexta-feira retrasada com o prefeito municipal. Uma audiência que foi intermediada pelo ex-vice-prefeito Álvaro Scher, o dia que se fez presente comigo, o vereador Darcy, a gente teve lá. E o prefeito de Venâncio nos colocou que ele e a população está muito contente com a obra que foi feita lá para o fluxo que é parecido com o nosso, já que as pessoas têm que atravessar a LS, que a cidade é cortada pela rodovia, que é as lombadas eletrônicas. Ele diz que tem pesquisa que a população aprovou, a grande maioria, essa iniciativa. E claro que a gente passou por ela também, a gente viu. Então, realmente, é apenas questão de instalar e regular. Como funciona? Isso aí já também nos deixou claro. E o município que arca com essa obra, com as lombadas, elas são instaladas, a IGL faz a sinalização, o município coloca as lombadas, compra e elas, no futuro, se forem retiradas, são do município. E em Venâncio Soares, essa obra custou em torno de R$ 80 mil. não é um valor baixo, mas não acho também que é um valor fora da realidade por um problema que os nossos, a nossa comunidade vive. A nossa comunidade que atravessa de manhã o trevo, antes do meio-dia, pode falar disso. Tem as duas lombadas eletrônicas e também tem sinaleira na mesma via, entre as lombadas. Eu sei disso porque eu passo lá. Exato, não é isso aí. Então, só para dizer que nossa comunidade ela passa esse problema grave e só se agrava a cada dia porque aumenta o movimento de automóveis. Isso é de manhã, de meio-dia,
Um minuto para conclusão.
depois do meio, de tarde e principalmente antes da noite. Então, volto a dizer, estou trazendo uma alternativa. Estou colocando, a gente se preocupou, a gente foi atrás. Se é a saída ideal, claro que a gente sabe que a ideal é, volto a dizer, é a elevada. Mas, pensando na nossa comunidade, uma coisa emergente, eu acho que é um belo caminho. Muito obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Paulinho. Não acho que vai dar.
Senhora Presidente, demais colegas, imprensa, parece que estão pulando, né? As coisas aí, é para me esquecer na hora. Mas não poderia ser diferente que falar novamente de agricultura, dizer se nós que somos praticamente colonos também, conhecemos o trabalho desses nossos agricultores e que está se desenhando. Se nós analisar a questão da silagem, está se aperfeiçoando pela falta de mão de obra. E que conduz isso? Hoje nós temos máquinas que numa hora fazem mais do que um trator faz durante o dia. Com um preço, se nós analisar, quase na maneira de dizer, valendo a pena, porque se nós contratar pessoas para ajudar, para auxiliar, todo esse serviço com certeza também sai caro. Eu gostaria muito, e os colegas também, que conhecem a agricultura no dia a dia, que se colocassem uma maneira de incluir essas máquinas num programa, nem que seja um cheque adubo ou horas máquinas, para contemplar justamente esse serviço. E também vem em benefício aos nossos agricultores. Eu acho que hoje, se nós fazer um levantamento no município, muitas pessoas já pegam esse maquinário para fazer sua silagem. Eu gostaria muito que a administração municipal, juntamente com o secretário da Agricultura, demais colegas vereadores, pudesse analisar e contemplar essas máquinas em horas máquinas que o município dá, o cheque incentivo, para que esses nossos agricultores também consigam pegar esse maquinário para facilitar o seu serviço nas épocas de silagem. Essas equipes geralmente têm caminhão, temos propriedades pequenas, muitas vezes o trator tem que se deslocar 1 quilômetro, 2 quilômetros para levar a silagem até na sua propriedade. E com um maquinário desse, juntamente com os caminhões que essas pessoas têm, facilita e facilita muito. É uma ideia e essa ideia está aberta. Gostaria que o colega...
Me permite? Não.
Com certeza.
Não, acho que a ideia é boa, já tínhamos falado disso aí antes, né? Numa outra sessão já tínhamos comentado, eu acho que incluir junto, eu acho que não vai mudar nada, em vez de a pessoa vai pegar uma elétrica, daqui a pouco vai pegar um caminhão, ou vai pegar a Class para fazer a sua silagem, né? Então não vai influenciar em valores que está se dando, se daria mais opções de maquinários, né? Para os agricultores, né?
Bem colocado, acho que o Rodrigo é uma pessoa que tem conhecimento no dia a dia e sabe a necessidade que os nossos agricultores têm hoje, porque infelizmente a mão de obra está desaparecendo sempre mais no nosso interior. E com essas máquinas, com certeza, né, nós podemos manter as propriedades vivas, né? Eu acho que bem colocado, eu acho que gostaria muito que os demais colegas também tivessem oportunidade de colocar ao secretário ou à administração para que de fato se inclua no ano que vem ou quando achar que é viável, né? Porque em valores não alterem nada, somente a inclusão para que esses nossos agricultores possam pegar esse tipo de máquinas para ajudar eles na época da silagem. Falar também do acesso do trevo, bem colocado pelo colega Pantera, eu acho que as pessoas parecem que estão num mundo diferente. Não existe dinheiro, mas sonho com obras faraônicas. Já coloquei diversas vezes, nós temos alternativas e alternativas que não custam muito, que nós temos ali a ponte do Vinte. Analisam os senhores, quantas e quantas pessoas que vão no sentido Lajado, porque está baixa, que estão esperando na fila do trevo, que poderia simplesmente pegar aqui a ponte do Vinte, passar por baixo da ponte, sentido Lajado, ia dar destino a Rua Barbosa, Forqueta Baixa e Lajado. Já ia reduzir e reduzir bastante. E a outra ponte aqui é a ponte do Arroio Grande, existe hoje, já existe um acesso que máquinas agrícolas passam dia a dia. Por que não pode se pensar em abrir uma rua lá onde é as obras e corte sentido aquela ponte e contorna por baixo, que também iria beneficiar Dom Pedro II, o bairro Bela Vista, quanto e quantos veículos iam pegar essas duas rotas alternativas? E não se fala em milhões, se fala em pouco dinheiro do que se fala numa elevada. Mas muitas vezes as pessoas acham que meio ambiente não consegue. Isso não existe. No domínio do DAIA, o cara que me dizer que não existe maneira por causa do meio ambiente, naquele domínio do DAIA, para conseguir uma licença, para fazer uma estrada, que esse cara vem me dizer aqui. Isso é papo furado. Porque se tem essa metragem nessa 130 ou qualquer rodovia, nesses 40 metros de cada lado, se o Dyer, alguém quiser fazer um acesso, um asfalto novo, não é o meio ambiente que vai trancar esse asfalto? Colega...
Me permite, colega Rocha, eu sou muito a favor do que tu falou, já me manifestei isso em outras sessões, de fazer por baixo dessas pontes, ou... Ex-colega Romano foi um dos que sempre colocava essas situações. Eu acho que seria bem mais interessante do que uma sinaleira, porque só uma sinaleira, como é que vai ficar na Dom Pedro, como é que vai ficar na Medianeira, na Barra? Eu acho que isso ali seria muito mais viável e mais útil.
Pantera?
Exato. Eu volto a dizer o que eu falei antes. Como eu falei, a gente está apresentando alternativas. Essa alternativa sua já faz anos que tá, foi levantada. Então, assim, acho que nós estamos aqui oferecendo alternativas para resolver o problema. Então, alguém vai ter que chegar a uma hora e fazer alguma coisa de verdade para acontecer.
Porque está sendo projetada uma ponte nova do Vinde. Que se faça essa ponte no lugar certo. Que se faça essa ponte debaixo daquela outra ponte existente que vai resolver a situação do nosso trevo. Mas, simplesmente, muitas
Minuto para
vezes, a ideia do vereador, de dois ou três vereadores, parece que as pessoas ignoram, mas se tu analisar e colocar o projeto no papel e contar todos os carros que estão esperando na fila antes da noite e ver o destino desses carros, 90% são pessoas que vão para o bairro Bela Vista, vão para Dom Pedro II, vão para Forqueta Baixa, Rui Barbosa, sentido Lajado. Como seria fácil resolver? Mas muitas vezes, uma ou duas cabeças não aceitam um projeto de uma ideia que tenho certeza que é o único projeto que, com pouco dinheiro, dá certo e resolve a situação do trem. Obrigado.
Uma palavra por 10 minutos, o vereador Paulinho.
Senhora Presidente, mesa diretora, colegas, imprensa. Começaremos falando sobre a manutenção de estradas em nosso município, um tema já corriqueiro dentro dessa casa. Mas, como disse na sessão anterior, com o momento de maior umidade nas estradas, o trabalho começa a aparecer com mais qualidade. Essa semana, passando por Forqueta Baixa, Morro Gaúcho, onde as máquinas estão trabalhando, e cada arroio do meio também, como o colega Luiz destacou, as estradas já estão tendo outra cara. A gente sabe que não consegue se fazer tudo ao mesmo tempo, mas já está, a próxima localidade, já conversando com o secretário, já está agendada na linha 32, descendo pela linha Pitt e Forqueta. Deve ser a próxima comunidade a receber esse trabalho de mutirão de máquinas, que desde 2010 sempre foi bem aceito e dentro da população. Então a gente pede que continue desta forma, fazendo este tipo de trabalho que é de muita qualidade, aproveitando agora o momento de umidade nas estradas. Hoje à tarde também, chegando à prefeitura aqui municipal, se deparemos alguma ação policial dentro do nosso município. Quero de antemão parabenizar a equipe da Brigada Militar, seu capitão e demais membros, que fizeram um trabalho hoje muito interessante de prevenção de alguma coisa que poderia ter acontecido, algo pior, maior dentro do nosso município. Não sei dar detalhes de por que, o que aconteceu, mas como ali nesse horário foi na hora de 13 horas e 30 minutos, mais ou menos, onde o pessoal veio trabalhar na prefeitura e na uma grande aglomeração de pessoas aqui na Casa Lotérica, a gente viu esse corrimão e apreensões e prisões de alguns elementos que a gente não sei detalhes. Mas quero agradecer, sim, essa atitude, porque a gente não é do dia a dia que nós abrimos, mas acredito que a prevenção é o melhor caminho. Até para não que aconteça questão de mortes ou reféns ou coisas parecidas, que acontecem diariamente, semanalmente em todo o nosso estado. Então, novamente, ele pisar, quero parabenizar a ação policial aqui de nossa Brigada Militar. Já emendando nisso, a gente tem também, quinta-feira, a reunião do nosso Comitê Gestor Municipal de Integrado da Segurança Pública, com o lançamento do aplicativo da Polícia Online. É o conselho na qual eu faço parte, e dizer que, então, juntamente com os órgãos de segurança, a administração municipal também vem fazendo a sua parte. E a gente sabe também que o próximo passo deve ser a assinatura da vigilância entre os municípios. Então, parabenizar também a administração municipal por estar preocupada com a segurança de nossa população. E ligeiramente também, eu sei que o colega Marcelo que vai falar sobre isso, mas também já deixar o apoio sobre as calçadas ali na rua Floriano Peixoto, que é uma ação que vai beneficiar muito a comunidade aqui da Barra, do Centro, enfim, de todo o nosso alimento. Obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Rodrigo.
Boa noite, presidente, mesa diretora, demais colegas, secretário e jurídico, imprensa aqui presente. Na noite de hoje, eu quero falar da alegria dos moradores do bairro Novo Horizonte, depois de mais uma forte chuva, uma tormenta na semana passada, que foi no sábado, devido àquela obra de contenção que foi feita lá nos fundos de loteamento. Foi uma das reivindicações feitas na campanha eleitoral, foi feita uma permuta daquela área e foram escavadas duas grandes lagoas. E quando essas duas lagoas elas enchem, a água escorre pela área verde e pela estrada, pela rua principal. Sabemos que a natureza pode fazer devastação, mas no que se refere a chuvas desse nível torrencial, que essas chuvas iriam entrar dentro das casas lá, isso vai ser evitado. Então, quando a gente vê a alegria dessas pessoas que não precisam tirar seus móveis ou que molham tudo, quando estão trabalhando, quando dá uma tormenta, já ficam preocupados. A gente fica bem feliz que essa comunidade lá foi ajudada pela administração, que viu que realmente precisava aquela obra e também se manifestaram dessa felicidade deles. Também falar de outra ação da administração, que foi a transferência do ponto de embarque dos pacientes que vão a Porto Alegre, que agora, a partir de ontem, né, colegas, vão embarcar ali no ginásio, conhecido como Chiqueirão, atrás da Secretaria da Educação, onde é que vai facilitar muito para os pacientes. Às vezes tem crianças, pessoas que estão em cadeiras de rodas, elas não vão precisar se molhar, elas conseguem sair do seu carro e entrar direto no outro veículo, sem precisar se molhar. Então a gente agradece esse atendimento da administração, que se preocupa sempre com os nossos munícipes, no que se trata de atender melhor, cada vez mais, em saúde, educação, obras, em todos os setores, agricultura. Então sempre estamos preocupados com todo mundo. Então a gente agradece a administração, ao secretário Gustavo, que também atendeu essa demanda da comunidade. Falar também da alegria dos moradores de Picada do Meio, Luiz Bode já se manifestou também, outros colegas, que na semana passada as máquinas da Secretaria de Obras elas começaram os trabalhos de terraplanagem, drenagem daquela via para o asfalto. Também o pedido dos moradores, e que a administração também teve no seu plano de fazer isso e está realizando. Os servidores da secretaria, eles estão fazendo um trabalho muito bom, vai valorizar também o trabalho desses servidores, que estão se sentindo muito orgulhosos de poder fazer uma obra desse tamanho. Em conjunto, a Secretaria de Obras e Agricultura, ela também vem trabalhando muito forte em estradas, como o colega Paulinho já colocou há pouco, também foram recuperadas estradas do Moro Leão, Tico-Tico, Sete Barulhos. Então, depois vai ser atendido a PIT, como o colega Paulinho falou, porque está baixo, uma parte já foi atendida, e com certeza, logo ali adiante, vai ser atendido o Passo do Corpo, Cascalheira, como o colega Orton estava pedindo. Então, a Secretaria de Obras, ela está se desdobrando, ainda mais agora que começaram essas obras para o asfalto ali da picada ali no meio. A gente sabe que uma parte dos maquinários vão estar trabalhando lá, mas a Secretaria está fazendo um bom trabalho. E antes disso, nos outros meses, também se trabalhava bastante para empresas, fechamento de silo para os nossos agricultores, terraplanagens, e agora, no momento, deu uma parada, então vai conseguir atender melhor as nossas estradas. Né? Também hoje de noite vai ter o lançamento da feira gastronômica, convidar os colegas para participar lá, e também de antemão já convidar a população para que convidem amigos, pessoas de outros municípios para prestigiar os nossos empreendedores aqui de Arroio do Meio. A primeira feira foi muito boa, para não falar, foi ótima, aliás, e com certeza essa aqui vai ser muito melhor. E a gente convida todas as pessoas para se integrar e aproveitar essa feira. A minha parte seria isso, muito obrigado.
Com a palavra, 10 minutos, vereador Darcy.
Saúde, presidente, em nome dela, demais colegas e imprensa. Tem alguns tópicos, alguns pedidos aí que vou colocar hoje. Primeiro é sobre a Secretaria de Serviços Urbanos. Eu peço que ela atenda o pedido de um protocolo feito pelos moradores da Rua São Miguel, na Barra do Forqueto, que é a colocação de um abrigo de ônibus, que na verdade será único, né, no bairro. Na verdade tem muitos estudantes e moradores que moram naquele bairro. E pelo que eu sei também, falei com o Ayrton Schmidt, o material está pronto, só instalar. Então eu estou pedindo a colocação desse abrigo de ônibus, que com certeza vai ser feito. E também sobre a Secretaria de Trânsito, que ela apague a pintura das faixas na rua coberta em frente ao Eduardo do Sul, onde era o antigo estacionamento de motos. Vários motociclistas tiveram suas motos guinchadas por ainda ter a pintura para motos. Então eu peço para a secretaria responsável que pinte esse trecho para o estacionamento de carro, né? Que dando a continuação dessa pintura atual, para evitar o estacionamento de motos, evitando prejuízos a muitos motoqueiros. Outro assunto também, sobre o assunto que o vereador Pantera comentou há pouco, sobre áreas de lazer, também tem moradores aí da rua Almir Lando, também já tem, conversaram com o Pantera, comigo, sobre essa área, que inclusive, onde eles próprios plantaram já flores e algumas árvores, mas faltam bancos e outros brinquedos, que a princípio o município não vai se responsabilizar em colocar, né? Como todo mundo sabe, foi aprovado um projeto nesta casa, adota um jardim, que para mim, me desculpem colegas, foi um equívoco. Porque, na verdade, isso é um abandono da maioria dos loteamentos. Inclusive, a colega Helena, né, também já fez dois protocolos, dois pedidos aqui nessa casa, pedindo também alguns brinquedos, algumas áreas de lazer. E eu também fui procurado pelas mesmas pessoas, procurei os empresários desses bairros e eles me disseram que não iriam pagar, que eles acham que seria a responsabilidade do município, que eles pagam impostos, né? Então eu acho que nós deveríamos repensar, de repente alterar algum item nesse projeto para ajudar essas pessoas a conseguirem ter umas áreas de lazer. E outro assunto também que eu vou protocolar um requerimento nessa casa ainda, para que a Prefeitura de Arroio do Meio realize estudos para a implantação de recipientes coletores de bitucas e filtros dessicados, junto a todas as lixeiras instaladas nas nossas ruas, parques e praças da cidade. Esse é um programa de conscientização a respeito de descarga adequada de tais resíduos. Diariamente, milhões de bitucas são descartados em ruas, praças e em nossos urbanos, poluindo e sujando nossa cidade. Parte desse descarte inadequado se dá pela falta de coletores específicos para o resíduo e da ausência de políticas públicas. O descarte incorreto dessa bituca de cigarro prejudica o escoamento da água pluvial e estudos indicam que 25% dos incêndios que ocorrem no meio urbano são causados por bitucas de cigarro. Sem ação adequada para descarte, muitos munícipes acabam se desfazendo delas nas vias públicas, contribuindo muito para a poluição dos lençóis freáticos devido aos componentes químicos contidos nos resíduos. Acredito que a implantação dos coletores vai contribuir para a redução do impacto ambiental causado pelo descarte inadequado e indiscriminado dos resíduos fugíveis em locais públicos. Essa medida também vai garantir mais condições de asseio e conservação dos espaços públicos. O meio ambiente é muito importante para todos os seres vivos, por isso devemos zelar pelo espaço em que vivemos. E também concluir que nessas bitucas, até vou trazer um dia junto, um exemplo, como é que funciona o material, mostrar para vocês, né? Também pode ser usado para colocar chiclete, que as pessoas jogam na rua, embalagem de balas, né? E para viabilizar esse projeto, dá para buscar parceiros comerciais para a manutenção da operação e esses equipamentos. E também, outro assunto, o vereador Pantera colocou há pouco também, Rocha, visita ao prefeito Venan Soares, foi para conhecer o sistema de sinalização, que a princípio que vejo que é a única solução, uma das soluções, a um prazo para alguns anos. Pelo que a gente sabe, esse projeto do nosso trevo de Arroio do Meio, como elevada ou viaduto, fica em torno de 12 a 14 milhões. Como o Estado e o Daia são quebrados, então uma saída e solução seria essa sinaleira. Que, na verdade, a Rocha já falou também, Bandeira, é um custo baixo para o grande retorno que vai trazer para os nossos munícipes, com toda essa tranqueira que temos com o nosso trevo atualmente. O povo espera uma solução rápida e vejo que essa é uma das saídas para amenizar esse congestionamento. E também, colegas vereadores também sugeriram alternativas, seria no BID, aqui na Dom Pedro, né? A gente tem que estudar em conjunto uma saída rápida para congestionar o nosso trevo de Arroio do Meio, porque o povo espera uma solução. E para terminar, também quero parabenizar a Helena também, o requerimento que ela fez há pouco, sobre colocação de barreiras, proteção em várias esquinas das ruas principais mencionadas por ela. Acho que é um investimento que é de grande relevância, vereadora, e que várias pessoas possam e devam passar e usar as faixas de pedestres, que a maioria das pessoas não usam. Né? E também é um investimento baixo, né? Não é caro, e também facilita muito aos veículos que chegam nas esquinas, que as pessoas atravessam reto e não respeitam a faixa de pedestres. E com essa proteção, os veículos já facilita para eles trânsito nessas esquinas. Então, seria um investimento importante para a nossa cidade. E é isso aí, presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Marcelo.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, imprensa. Hoje o nosso assunto, não poderia falar diferente, é sobre o meu requerimento que eu fiz, onde a gente acaba circulando todos os dias pelo fato da minha filha estar estudando na escola da Barra da Forqueta, onde a gente vê muitas pessoas caminhando pelo fato de cuidados com saúde, por fazer bem. Muitos, como está um pouco na moda, mas a moda pega, né? Andando de bicicleta por esses lugares, fazendo a sua física também, e conversando, dialogando, uma série de pessoas que a gente encontra pelo caminho, na própria escola, fizeram esse pedido para que se agilize, se faça um projeto. A gente sabe que tem muitos projetos na casa, mas que este se torne realidade e que seja feito o quanto antes, que é as calçadas de passeio que faltam ainda da ponte de ferro pela estrada velha antiga, como chamam, pela estrada velha, onde a circulação de muitas pessoas. Esse é um pedido que não é só da Barra, pois muita gente acaba circulando por esse lugar, sendo que a nossa ponte de ferro, a nossa divisa, ainda acaba sendo um lugar visitado por todo mundo, tirando foto, matando a saudade. Quem é de fora vai lá, tira uma foto para levar junto. Então esse seria um dos meus pedidos. O segundo pedido, segundo assunto que eu tenho, que é um assunto muito delicado, que acabou entrando na pauta de novo hoje, que é o acesso, o trevo de acesso, Arroio do Meio. Uma pena que o pessoal não participou da reunião para não escutar o que eles vieram falar, o que eles vieram mostrar de fato. Não sei quando vai acontecer, não estou dizendo que vai acontecer, mas hoje pelo menos existe uma perspectiva. Antes nunca tinha um projeto, onde eles deixaram bem claro que antes de fazer qualquer coisa, eles vão tirar sinaleiros de Lajeado e dos outros lugares. Lombadas eletrônicas não existe mais, não colocam mais. Então, uma pena que o pessoal não venha acompanhar o que a EGR veio mostrar, veio explicar e o que ela apontou o que tem que ser feito. É um projeto muito bem elaborado, muito bem feito, só que todo mundo sabe, tudo custa e se sabe que não tem recursos. Então, eu não estou dizendo aqui que isso vai acontecer, mas ir para os outros lugares escutar como funciona lá, acho que pode. Mas quando o pessoal vem no teu município explicar e fazer parte dessa coisa, acho que o pessoal tem que vir participar para não estar falando bobagem. Seria isso, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Kiko.
Em nome da presidente, vou primeiro a todos que estão na casa da Sonete. Não falar de quebra-mola de novo, então, né? Porque o meu Pantera falou aí que Vários vereadores já pediam os quebra-molas da Casa Sul ali. Ainda não aconteceu. Pois vou pedir mais um, estou pedindo mais um aí, na Matias, ali no Barbosa, porque é uma das únicas ruas ali que tem asfalto. E o trânsito, a maioria passa ali então, né? E por ser uma rua bem movimentada, ali então nós também precisaria de um quebra-mola. O custo de um quebra-mola não é muito alto, faz já muito tempo que estamos pedindo e não está acontecendo em nenhum lugar, não sei o porquê. Talvez as empresas que fazem esses quebra-mola acho que não valem a pena pelo valor, é pouca coisa, mas a prefeitura tem rolo, tem caminhão, pode pegar o asfalto e eles mesmos fazer, ou pegar uma empreiteira, assim que faça a mão de obra, pelo menos eles dão o material, que com certeza já deu e dá certo.
Vereador, posso contribuir?
Sim.
Eu, justamente essa semana, tive uma reunião com o prefeito, justamente para ver a situação desses quebra-malas. E eu posso deixar bem claro para vocês que ele me disse que este ano não vai sair nenhum redutor de velocidade, que é o quebra-mal. Se sair, vai ser ano que vem. Então, era isso que tu queria colocar. Obrigado.
Pois é. A gente já vem pedindo há quase um ano, e daí agora precisa mais de um ano. Muito tempo. Eu acho que os moradores, os aranenses pedem para nós e a gente tem que pedir. E a gente tem que dar uma solução para eles. É, fica até chato como é que a gente vai chegar neles e dizer, ó, não foi feito esse ano, mas esse ano que vem agora ainda não vai dar, mas no outro nós vamos fazer. Então, fica chato, fica ruim. Mas, se é assim, vamos tentar, vamos conversar e pedir para que agilize para esse ano. É, como eu falei, o custo é baixo. Eu acredito que tem como. Mas está nas mãos, então, deles. E, queria falar sobre esse alagamento da pontezinha ali de Rui Barbosa, como seria interessante também. Ali até dá pouco acidente, se a gente vai parar e pensar. Porque Rui Barbosa é um dos maiores bairros, já vi do meio. E tem, vai para Travesseiro, vai para 32, tudo ali também, então é uma pontezinha bem perigosa, até quando chove ela empoça uma água em cima ali, se o foto não está bem de estabilidade, meio que se atira até para um lado, né, minha caminhonete se atira. Mas é um investimento meio alto, a gente sabe, mas a gente tem três vereadores no bairro ali, a gente podemos se juntar, conversar, ir atrás do nosso deputado aí e tentar alguma emenda aí para nós conseguir fazer aquele alargamento ali, que seria muito bom pro nosso bairro mesmo. Assim a gente pensa em outros bairros também, mas temos que pensar no nosso ali também, no caso. E, da lâmpada, veio esse pedido meio em cima da hora aí, na Rua Aurora lá, em frente à casa 428, no Nascer do Sol ali, foi um caminhão que pegou em cima quando estava fazendo ali a pavimentação, acho que foi, não me lembro que me passou, pouca coisa, mas também está já uns 6, 7 meses ali, então sem ser armado, Deus disse que não, que ia fazer o pedido, sim, vamos providenciar essas coisas mínimas aí, a gente tem que providenciar meio ligeiro, meio logo. Mas isso aí a gente tem ali os jardineiros ali que estão trabalhando muito bem, que estão dando uma atenção boa nisso aí. Teve bem pior, agora está bom. Mas... E queria fazer eu sei que pedir lombada, né, é difícil, né? Quase não pode acontecer. Não pode acontecer também, né, no caso, né? Mas em frente ao material de construção que assine ali, poderia ser feito pelo menos uma faixa de segurança ali. Tem o material de construção e tem o mercado junto ali, que seria muito bom, pelo menos uma faixa de segurança ali. Um lado de novo, porque o pessoal para de um lado e vem ali comprar alguma coisa, tem que cruzar de novo, né, na avenida. Então seria muito bom se conseguisse pelo menos uma faixa de pedestre ali. E para hoje seria isso. Muito obrigado.
Com a palavra, 10 minutos, a vereadora Helena. Colegas vereadores, secretário, assessor jurídico e imprensa. Sobre o meu requerimento referente às barreiras gradeadas, o Darcy também colocou, junto às esquinas das lojas mencionadas, é pedido
e a Secretaria da Educação, que eu venho solicitar, que a administração avalie essa possibilidade de se instalar, tentar a possibilidade de ter esse pedido atendido juntamente com o setor do trânsito, o que vai trazer, proporcionar uma maior segurança para os pedestres e, com certeza, também para os motoristas. As pessoas andam nas faixas de segurança, sim, eu acho que essa parte, os motoristas respeitam também a nossa comunidade como um todo, está bem consciente, então eu acho que melhorar essa qualidade faz parte do nosso trabalho também, né, e pedir melhorias. O colega vereador Rodrigo falou da mudança do embarque de pacientes a Porto Alegre. Também quero parabenizar a administração por ter pensado nisso e o secretário da Saúde, também pensando no bem-estar dessas pessoas que vão ter que ir de manhã cedo. Eu sempre coloco que tudo que se quer é uma saúde perto de nós, mas ainda tem essas excepcionalidades que não tem como ser diferente, que tem que ser deslocar até Porto Alegre. Então, ali nos fundos da Secretaria da Educação, eu acho que o local é bem apropriado, é seguro, é tranquilo. Então, sim?
E bem colocado. Muitas pessoas, muitas vezes no dia de chuva, né, tinha essa dificuldade. E se nós analisar quantos e quantos anos se passaram para ter uma ideia tão simples. Se nós orarmos por isso, né, juntamente foi uma ideia, e a ideia foi uma ideia que contemplou a comunidade, né, e não teve transtorno nenhum. Só ajudamos a comunidade e, com isso, às vezes, muita coisa pode ser feita sem dinheiro, com uma ideia boa, pensar junto e resolver muitas vezes as situações que existem.
Obrigada, colega Rocha. Realmente, com nada se fez, eu acredito que se fez muito. Então, acho que a administração, o secretário da Saúde, estão de parabéns, a comunidade como um todo, para facilitar, para melhorar. Eu acho que já é um desgaste bem, bem grande ter que ir de manhã cedo a Porto Alegre, então temos que pensar, nós também, colegas, tenho certeza que cada um tem essa mesma concepção de melhorar um pouco. Então, quero dividir também com o vereador Paulinho a satisfação e a alegria do trabalho da Brigada Militar e da Polícia Civil. Nosso município é tranquilo, temos tranquilidade e até propriedade para falar que o trabalho que eles fazem com tão pouco, fazem tanto, nos deixando, de certa maneira, seguros e tranquilos, nós só temos que agradecer. O efetivo é pequeno, se sabe disso, sempre se vem falando, vai melhorar sim agora com o lançamento desse aplicativo, também uma grande coisa que vai beneficiar a todos. A gente não está pensando de maneira alguma, cada um pensando no seu, mas como um todo. Eu acho que o nosso município, a nossa comunidade merece ter essa qualidade, esse bem-estar e essa segurança. E é isso, muito obrigada.
Passo a presidência ao vereador Marcelo.
Receba a presidência e passo a palavra à vereadora Adílis.
Boa noite a todos. Eu quero me referir hoje referente a se fala tanto questão de abrigo de ônibus, e até daqui a pouco, se algum vereador, algum colega já fez o pedido, nós vamos trabalhar em cima disso. Moradores ali das imediações que usam o embarque e desembarque na Dona Rita, na entrada da Dona Rita, em virtude da alteração do roteiro do transporte coletivo nessa área, seguido falam e procuram que a questão ali ficou bastante complicada por não ter abrigo de ônibus. Então, ali seria bem importante se houvesse a colocação de um abrigo para melhorar o espaço e as pessoas que ali transitam e usam essa linha, esse embarque e desembarque. Quero também me referir quanto ao comentário quanto à agricultura dos colegas vereadores, em dizer que sou favorável às ideias que beneficiam os nossos agricultores. Se hoje a era digital está cada vez mais acelerada, assim também no mundo rural os avanços precisam acontecer para beneficiar os nossos agricultores, porque são eles, os chefes, os carros-chefes, que colocam o alimento na mesa de cada cidadão. Quanto a mudança do espaço, do embarque e desembarque, vou deixar aqui também o meu recado, a minha mensagem. Eu sempre digo, quando eu digo que eu tiro o chapéu do prefeito Klaus, por ter esse olhar técnico, escutar os seus secretários, analisar e sempre buscar a melhoria nas obras. E são pequenos detalhes que fazem a grande diferença na vida da comunidade e das pessoas que ocupam esses espaços. E é uma coisa pequena, mas que deu um up dentro da movimentação, da ida e vinda a Porto Alegre.
Vale a pena lembrar, né, Adilis, que foi transferido também ali para ser a garagem dos carros da saúde, da educação, uma iniciativa boa, e agora está sendo contemplado o embarque também ali, né?
Exatamente.
Então, para lembrar que esses veículos ficaram no relento, eles também estão numa
Sim,
área
e o espaço existia, mas a partir do momento que ele foi usado para colocar os carros ali, automaticamente as ideias vão acontecendo e
Exatamente.
À medida que isso então vai se...
Tudo vai se encaixando.
Exatamente.
Permite uma parte?
Sim, pois não.
Só para contribuir, nesse espaço existe um banheiro?
Sim, tem banheiro, sim. Tem banheiro porque tem o guarda que fica ali nos fundos ali, então realmente sim, as acomodações existem, as pessoas também têm sentido essa melhora. Outro assunto, então, eu preciso também tocar na questão da fala dos colegas, na questão do trevo. Eu sou sincera em dizer, eu lamento, faz realmente muito tempo que eu escuto essa questão trevo, e ao mesmo tempo eu sinto e vejo que Arroio do Meio não é mais aquela cidade pacata. Quando tem muito movimento de carros, de pessoas indo e vindo, isso é sinal de progresso, isso tem o seu lado positivo. Mas ao mesmo tempo quero dizer que também participei da reunião da EGR, onde todos os colegas estavam convidados, eles trouxeram um projeto, apresentaram um projeto, onde os empresários da Redondeza estavam presentes e sentiram também que realmente o que eles nos apresentaram é o caminho, é um pedaço do caminho. Nós sabemos que nós nunca vamos resolver esse problema, porque senão Porto Alegre e São Paulo já teriam resolvidos também. E também digo que na fala final do prefeito Klaus, ele observou que em vários momentos ele participou de reuniões, onde grupos de pessoas, onde cada momento se alguém resolvia então marcar alguma hora, espaço com a EGR para falar desse assunto, que na verdade cada um olhava para o seu umbigo. E naquele momento aconteceu então uma reunião do trecho ponte da Forqueta até ao posto Machado, onde todos estavam ali com aquela preocupação de resolver esse trecho, de ter uma unidade dentro desse trajeto. Então, realmente, o que a EGR apresentou realmente é um projeto que abre uma porta de melhora para esse essa movimentação. Seria isso.
Eu tive uma dúvida, posto Machado.
Perdão, o posto. Boa. Posto. Perdão. Deu tempo de lembrar dos meus convites. Quero também estender o convite, colega Rodrigo já falou. A administração municipal, comunidade, família, eu concentro, conselho comunitário pró segurança pública, convidam vossa senhoria para participar de reunião do comitê gestor municipal integrado da segurança pública com o lançamento do aplicativo Polícia Online e ações de prevenção realizadas pela administração municipal. Local, gabinete do prefeito municipal, horário, 18h30, data, 9 de maio de 2019, quinta-feira, todos convidados. Convidar também para daqui a pouco, já está em andamento, o lançamento da segunda-feira gastronômica, Sabores de Arroio do Meio, onde quero deixar convidá-los para nós nos deslocarmos até a Secretaria da Educação. Seria isso.
Repassa a presidência à vereadora Adilson.
Ordem do dia, leitura dos pareceres, peço ao secretário.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 29 de abril, corrente analisou os projetos de lei número 25 e 26 de 2019 do Executivo, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e constitucionalidade. A Comissão de Finanças e Orçamento para o dia 29 de abril, correto, nos seus projetos de lei número 25 e 26, o Executivo, com base nos pareceres da Assessoria Jurídica Casa, e o seguinte parecer. São os pareceres dos projetos de lei acima citados e em condições financeiras e orçamentárias para a prestação de renda.
Projeto 025 e 026, 2019, do Executivo e anteprojeto 002, 2019, do Legislativo. Discussão e votação. 025.
Autoriza o Poder Executivo a aprovar projeto de loteamento de interesse social de propriedade Jônia Pereira de Ferro.
Projeto 025 está em discussão.
Cara presidente, eu só queria fazer um comentário sobre esse projeto. Em primeiro momento, parece de uma grande importância. Acho que é uma novidade, não sei se os seus vereadores conseguiram perceber a diferença que existe nesse projeto e é do tamanho dos lotes. Então é um loteamento que oferece lotes menores, de 200 metros quadrados. Isso significa que ele vai realmente ser um loteamento social, como eu falo, onde pessoas de um poder aquisitivo menor possam também conseguir conquistar o seu terreno e a sua família. Acho que é importante esse projeto, mas, analisando um pouquinho mais para frente, também acho que teria que ter uma regra um pouco mais firme, no sentido de não ter uma liberação tão simplesmente, ao menos que não se fosse criar uma prática de todos os vendedores de propriedades quiserem fazer loteamentos nessa ordem, consequentemente vão poder aproveitar melhor a sua área. Então, alguns parâmetros deviam acompanhar esse tipo de projeto. E talvez, se fosse fazer um zoneamento no município, o tipo de fala de Forqueta tivesse Medianeira outro, de Marquesa outro, Dona Rita outro, algo nesse sentido.
Me permite uma pergunta. Eu sou da ideia de pensar em número de terrenos, ter um número de terrenos X disponíveis para a população que queira esse tipo de terreno também, para que não tenhamos tantos terrenos. Nós pensar nisso e, de repente, já até colocar isso.
Eu fiz uma análise rápida, então me ocorreu essa ideia, porque em todas as comunidades ou bairros existem várias faixas econômicas de pessoas. Então, que possam ficar mais dentro da sua comunidade, aquelas que optarem em optar em uma moradia menor, né? Que possa conseguir também esse benefício. Eu só queria colocar para os vereadores esse posicionamento, porque, obviamente, logo mais terão outros projetos de análise nessa.
Quanto a esse projeto, eu sou de pleno acordo. Creio que os lotes do Novo Horizonte e do Glória não são muito maiores, foram lotes municipais. E isso até no futuro evita a criação favelas, como aconteceu em grandes cidades, para as pessoas não terem opção de comprar um terreno menor, mais barato, foram criando duas, três casas nos morros, em cima de um terreno, e assim se formou a dita favela. Com esses terrenos menores aí, a gente tem chance de, pelo menos, evitar um pouquinho isso. Não vou dizer que na nossa região vai acontecer, espero que não. Mas tem talvez a desassistência de administração de grandes capitais veio a formar isso por não obter lote, até de menor tamanho. Porque igual eles construíram um em cima do outro. Por que não justo, então? Seria isso. Sou a favor desse projeto.
Presidente?
Pois é.
Também. Acho que é um projeto importante, quando se tratar aí de um lote de 200 metros quadrados, vai facilitar com certeza muito as pessoas para o financiamento da casa própria, né? Porque o terreno vai se tornar mais barato. É isso aí.
Eu gostaria também de me colocar, que eu não sou contra esse projeto. Eu, na sessão anterior, me manifestei a respeito desses loteamentos. Se nós olharmos o loteamento da Dona Rita, que teve também um loteamento popular, se viu que esse loteamento simplesmente foi feito naquela área onde os dois lados daquele loteamento continuam sendo rural. Me preocupa muito essa situação de liberar esse. Não seria esse caso, mas os demais loteamentos, no meio da zona rural, onde, com certeza, o primeiro vizinho não vai passar um ano que está se incomodando, a questão de dejeto suíno, a questão da própria limpeza da área deles, é preocupante. Eu, no meu ponto de vista, o loteador deveria respeitar uma metragem também da divisa do nosso agricultor. Eles aproveitam a área 100%, E quem arca as consequências de respeitar a metragem é o coitado do agricultor que muitas vezes tem 50 metros de largura da terra, onde ele vai limpar de que jeito a metade da área dele com enxada ou com uma forma de impedir o matagal. É preocupante, não estou contra o projeto, mas eu acho que futuramente as coisas têm que mudar, mudar a melhor, porque assim é muito fácil liberar, liberar, liberar e quem toma as consequências são os nossos agricultores.
A outra sessão foi falada sobre isso aí mesmo, né? Então, esse bateamento aí. E eu acredito assim, foi um projeto muito bom. Bom, bom mesmo, no caso, como o Rui falou, que quanto mais pequenos são os terrenos, mais chance o pessoal tem de construir suas casas. E fica mais barato. E com certeza, assim, eu no meu ver, acho que a gente tem que até incentivar, dar incentivo até aos nossos investidores que são, que estão fazendo esse loteamento aí, porque a partir do momento também que esses investidores pararem de fazer esses loteamentos, não tendo loteamento, o município não cresce também. Quanto mais loteamento, mais cresce, porque o Aroelimei está crescendo. Por quê? Porque ele está crescendo para tudo quanto é lado. E é por causa dos investidores desses loteamentos, que estão fazendo loteamento para tudo quanto é lado. Claro, o Colônia é um pouco prejudicado, concordo também, né? Mas é, para o investidor, do loteador, deixar 30 metros, se ele deixar de cada lado, aí ele vai deixar mais da metade do loteamento em aberto, porque ele não vai poder fazer terreno. Aí não acontece mais, nem um loteador vai querer lotear, com certeza, né? A gente pensa assim, que é o trabalho da gente também, né? No caso, eu trabalho nessa área, e tenho certeza que esse projeto foi bom, é bom, e acredito então que deveria continuar assim, por enquanto. Agora, claro, mais tarde, vai se pensando, né, futuramente, no espaço que vai crescendo, que vai aumentando, e aí sim a gente pode ir, então, conversando e mudando algumas coisas, no caso. Mas agora, a princípio, eu acredito que nós temos que pensar assim.
Só para colaborar um pouquinho, né, a gente aprovou, não sei data exata agora, mas o projeto igual a esse aí que era do Greve, onde também foi a primeira vez, 3, 4 meses atrás, onde a primeira vez se aprovou em loteamentos particulares, lotes menores, mas é bem assim que nem o Vanderlei falou, não pode ser um loteamento todo com lotes para dessa metragem, né? Senão vira uma concorrência desleal, vira periferias onde tem casas boas. Quem tem casa pequena, mas mora do lado de casas grandes, acaba caprichando. Então tem que ter, mesclar um pouco, cuidar um pouco disso, né? E não só fazer tipo loteamento popular, que nem era dito, né? Eu concordo com o Vanderlei. E nós tínhamos aprovado, era do Hugo Grefo ali um tempinho atrás, onde foi o primeiro que já foi aprovado desse jeito também.
Eu também sou favorável a esse projeto, assim, pela acessibilidade da aquisição e, com certeza, à medida que esses projetos avançam, os devidos ajustes também deverão acontecer para favorecer a todos, os dois lados. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. O contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 26/2019.
Institui o Conselho Municipal da Mulher, CME.
Projeto 026 está em discussão. projeto 026 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Do contrário, se manifeste. O projeto 026 está aprovado. Projeto 027, 028, 029, 2019, do Executivo, baixa as comissões. Perdão. O anteprojeto 002, 2019, do Legislativo.
Normatiza a adoção de rastreadores veiculares para a frota própria, bem como para equipamentos e veículos locados e da outras providências.
O anteprojeto 002 está em discussão. O anteprojeto 002 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Do contrário, se manifeste. O anteprojeto 002, 2019, está aprovado. Agora sim. Projeto 027, 028, 029, 2019 do Executivo, baixa as comissões. Tribuna livre, explicações pessoais, 2 minutos sobre posição tomada na sessão.
Presidente, sem entrar em atrito, polêmica, vereador Rocha, aqui é falamos sobre o nosso trevo, né, e foi sugerido também uma sinaleira, sugerido também uma ponte ali no Pinch, outra, uma boa alternativa aqui na ponte do Arroio Grande. Então, tudo são sugestões e opiniões nossas que são lidas, né? Então, realmente, a gente aqui não está para falar bobagem, não falamos bobagem, né? Desculpe, vereador, né? Cada um fala que é livre, né? E eu acho que sugestões aqui, opiniões próprias nossas, são livres de cada vereador, com todo respeito. É isso aí, obrigado.
Desculpa, para esse assunto, eu não estive nessa reunião. Mas, mesmo o que eles propuseram para teve várias pessoas que me procuraram e acharam que isso era uma sapatinha que eles vieram oferecer aí, que ninguém ia dar em nada o trânsito do município. Há várias situações que nem o biológico, que o que a gente já colocou, que seria a solução, e parar. Mas não, pensado em outra. Não adianta botar uma rua lateral, se não tem saída, se atravessia ali na Vale Nova e não for feita uma travessia, se tu não puder, o trânsito não vai fluir, se tu não puder aumentar a velocidade, não existe dessa forma.
Acho que bem colocado pelo colega Boa, fazer ruas laterais, tudo bem. Isso automaticamente o fluxo vai aumentar e isso vai acontecendo. Mas as travessias indo lá para Dom Pedro, para Bela Vista, a Forqueta Baixa, vão para Lajado. Infelizmente, ela tem que cruzar a pista. E por isso que vamos fazer, de fato, coisas viáveis. Se foi colocado aqui, não foi para ofender ninguém. Não se fala bobagem, a gente coloca a ideia. Se a ideia foi pegar pego e colocar na gaveta, que se coloca na gaveta. Mas eu ainda penso e afirmo que uma das maiores alternativas são essas colocadas. E com certeza, o colega Porto colocou muito bem. Com muito pouco, dá para fazer muita coisa.
Só para colocar que nem o Adacio, o Rocha falaram também, o Porto, o colega falou em bobagem, a gente só está se preocupando e apresentando a alternativa. E a gente, sabia da reunião que aconteceu no gabinete do prefeito, eu não pude me fazer presente, Eu li a matéria, eu li a reportagem, e se eu não estive ali é porque eu não sou, eu tenho outros compromissos também. Acho que nós não estivemos ali, a profissão não é só vereador. Então a gente tem outros compromissos também, não pude fazer presente, mas procurei me ater ao que foi debatido. Porém, a gente está apresentando, que nem o Rocha colocou, a gente está preocupado e tentando ajudar. Na mesa, se alguém entende diferente, não posso fazer nada.
Eu vou falar da outra vida. Ah, eu vinha falando já também, até falei na outra vez já, desse alargamento do trevo ali, né? Eu disse que nós estivemos lá com o engenheiro, medimos tudo. É 1,80m que tem que comentar, porque é nem dois funil, no caso, né? Duas torneiras. A água não vai conseguir sair se está vindo três torneiras e daí deixar correndo uma só. É o que está acontecendo no trevo, foi o que eu expliquei. Vem três filas de alto, chega ali, vira duas. E com esses 1 metro, com esse 1,80m na rótula grande e ali contra o barranco do seminário ali, com certeza não vai dar mais essa tranqueira. Vai mudar 80%. Com certeza, uns 80%, 70%, 80% muda, porque mudou vindo de Rio Barbosa para cá. Vai mudar aqui, ali também. Mas é tudo que a gente diz, a gente está dando ideia. Vamos ver a qual que eles vão optar. Todas são boas.
Não, só para
deixar
mais polêmica isso, eu só falei da sinaleira e da lombada, onde não fui eu que falei, quem participou da reunião escutou deles, né? Nunca falei da passagem por baixo da ponte daqui, pelo 20, por lá. A única coisa que eu comentei foi da sinaleira e da lombada, onde não fui eu que comentei, foram elas que comentaram aqui, que deixaram bem explícito, se um dia acontecer alguma coisa dessas obras aqui, primeiro vai acontecer a retirada das sinaleiras ali do posto Água. Então não existe essa possibilidade de sinaleira ou lombada. Essa é a bobagem que eu falei.
Até porque, se sinaleira fosse solução, ali quando a gente vai lajar, nas horas de pico, a fila está aqui na ponte. Então jamais vamos dizer que a sinaleira vai ser a solução. As outras condições que vocês falaram, eu até concordo em fazer um experimento. Mas a sinaleira a gente vê que não é a solução para a BR-130.
Caros colegas, quem dera que todos os nossos sonhos fossem atendidos, que todas as nossas falas fossem atendidas, os pedidos que a sociedade faz para nós, quem dera que se pudéssemos fazer, mas todos nós sabemos que nem sempre falar é fácil, mas nem sempre o fazer é tão rápido. Mas, com certeza, alguma coisa, algum resultado de todas as nossas reuniões, algum resultado sempre sai. E nós aqui, como vereadores, somos responsáveis por nós mesmos e nós sabemos que nós somos também representantes da comunidade de Arroio do Meio e nós precisamos zelar por isso. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.